vossos lugares para darmos início aqui à parte 1 da ordem do dia. São três votações. Os senhores deputados receberam certamente os requerimentos destas três personalidades que pretendem ser ouvidos ou em datas alteradas ou por videoconferência. Portanto, eu vou colocar à discussão o ponto 1, que diz respeito ao pedido do Dr. Lacerda Salles, na qualidade de Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de setembro de 2020 a setembro de 2022, para que a audição seja agendada para o dia 8 de abril, às 18h45. Não, esta está agendada para o 8 de abril. Ele está a pedir que se realize por videoconferência. Quem vota contra? Pretendem? Pretendem usar a palavra? Alguém pretende, algum dos senhores deputados pretende fazer algum comentário relativamente a este pedido? Faça favor, senhor deputado Pedro Frazão.
Eu queria só, de facto, eu gostava de pedir a palavra e pedir a palavra para sublinhar de que é o motivo que foi justificado pelo senhor secretário de Estado não me parece que seja atendível, porque se está a falar em atendimentos que já estavam planeados, depois também pode fazer um planeamento para se deslocar aqui à Assembleia da República. Além do mais, nós lembramos da sua prestação lamentável na CPI, na Comissão Parlamentar ao caso das gêmeas luso-brasileiras, em que o senhor secretário de Estado se tentou esquivar, ou se esquivou mesmo, a todas as perguntas dos senhores deputados numa atitude absolutamente lamentável. E, portanto, parece-me que se lhe dessemos essa benesse de não estar aqui presencialmente, ainda mais facilmente se poderia esquivar às nossas perguntas. E, portanto, tendo isso em vista, iremos votar contra.
Muito obrigada, senhor deputado. Deputado Miguel Guimarães, faça favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. É só para dizer que o PSD, naturalmente, que seguirá a mesma regra que foi seguido para o outro pedido de estar à assistência. Portanto, connosco tem que ser presencial.
Muito obrigada. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, senhora Presidente. Só para dar nota que os motivos evocados pelo Dr. Lacerda Salles não são atendíveis, no sentido em que todas as pessoas que aqui vêm têm os seus afazeres, têm as suas responsabilidades profissionais e, portanto, se aplicássemos esse princípio ao Dr. Lacerda Salles, tínhamos de estender a toda a gente, porque toda a gente tem outros ofícios. Portanto, naturalmente, não faz qualquer sentido. Muito obrigado.
Muito obrigada, deputada Sofia Andrade.
Boa tarde, senhora Presidente. Nós acompanhamos aquilo que foi dito pelo PSD, portanto, entendemos que poderemos reagendar para uma outra altura, porque já fizemos isso com outros depoentes no passado, contudo, teremos que repudiar aquelas que são as declarações do Chega, dizendo que o Dr. António Lacerda Salles teve uma situação lamentável, porque recordo que na altura da Comissão Parlamentar de Inquérito das Gêmeas, ele terá invocado o Estatuto de Arguído e, portanto, com base nesse pressuposto, é que não teve que responder a algumas perguntas e, portanto, entendemos que comentários do cariz que fez em nada elevam os nossos trabalhos e, portanto, estamos a fazer apreciações antecipadas do testemunho, não parece razoável sequer.
Muito bem, então vamos votar, portanto, este pedido do Dr. Lacerda Salles para que a audição agendada para o dia 8 de abril se realize por videoconferência. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, Chega, PSD, PS, portanto, foi rejeitada por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2, que tem a ver com o pedido da ex-ministra doutora Marta Temido, que viria cá na qualidade de Ministra da Saúde entre outubro de 2018 e setembro de 2022. O que está a pedir é que a audição agendada para o dia 9 de abril se realize também por videoconferência ou, então, no dia 10 de abril, presencialmente à tarde. Relembrar que o dia 10 de abril é uma sexta-feira, portanto, algum dos senhores deputados pretende usar da palavra? Posso colocar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, estamos a... Então, pera lá. Vamos votar. É isso. São dois pedidos num. Vamos votar que se mantenha a audição no dia 9 de abril por videoconferência. Quem vota contra? PSD, PS, Iniciativa Liberal. Portanto, chega. Todos, portanto, foi rejeitado por unanimidade que se realize no mesmo dia por videoconferência. Agora vou colocar à votação que se realize no dia 10 de abril, à tarde, sexta-feira, presencialmente. Quem vota contra?
E porquê é que não põe à votação o realizar-se no mesmo dia presencialmente como estava na convocatória? Sim, mas a convocatória da Assembleia da República sobrepõe-se aos trabalhos profissionais, tal como em todos os outros, tal como todos os outros depoentes.
Portanto, se ambas forem rejeitadas, ela terá que vir, não é? No dia 9, presencialmente. Ligo ao microfone, Sr. Deputado, se faz favor.
Presidente, muito obrigado. Assim, sexta não é tradicionalmente dia de audiências e, portanto, nós temos que dar a escolher à doutora Marta Temido, a eurodeputada, um dos dias em que nós temos audiências. Julgo eu, quer dizer, dentro daquilo que ainda está livre, porque, apesar de tudo, nós podemos adiar a nossa Ministra da Saúde uma semana e ouvir a doutora Marta Temido nessa semana. Estou aqui a dar um exemplo, não é? Do que se pode fazer, que é para ouvirmos no fim a Ministra da Saúde atual, não é? Dentro daquilo que são os dias que as pessoas têm programadas para isto.
Mas temos que votar o que ela está a pedir. Portanto, ela pede uma coisa ou outra. Se ambas forem rejeitadas, tem que se arranjar uma solução para ouvir a ex-ministra, não é? E isso também terá que ser votado aqui. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com o adiamento, não concordamos que o adiamento seja feito por uma data que não é compatível com a realização desta CPI, por um motivo, porque naturalmente que a Sra. Eurodeputada Marta Temido tem as suas responsabilidades, mas estar a deslocar uma Comissão Parlamentar de Inquérito que envolve dezenas de pessoas para ser compatível com a agenda de uma pessoa, não nos parece razoável. É mais razoável que a pessoa em particular ajuste a sua agenda àquilo que é a agenda da CPI. Muito obrigado.
Então vou colocar à votação. Portanto, peço desculpa, Sr. Deputado, se andado.
Muito obrigado. Da nossa parte, nós percebemos aquilo que está aqui em causa. Parece-nos que nós decidimos os dias da Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo um caso excepcional, que acontecerá uma vez. Da nossa parte, não haverá nenhuma objeção a que isso aconteça.
Muito bem, mas vamos votar. Vou colocar então à votação a possibilidade da realização no dia 10 de abril, à tarde, sexta-feira, da audição da ex-ministra Marta Temido. Quem vota contra? Ele... Chega, PSD, quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com os votos contra da Iniciativa Liberal, Chega, PSD e os votos a favor do Partido Socialista. Então, aqui agora sobra-nos uma opção, ou informar a Sra. Ministra que ambas as propostas foram rejeitadas, ou então colocar à discussão por uma nova data, desde que seja antes da última audição prevista. Mas isso é outro caso que temos que ver. Muito bem. Sim, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu sugeriria que, no contacto que fosse feito com a Sra. Ex-Ministra Marta Temido, dando-lhe conta de que o seu requerimento tinha sido indeferido, que lhe fosse dado verbalmente as possibilidades de datas, mas dentro das datas já agendadas pela Assembleia da República. E assim, até de uma forma informal, acordar com a Sra. Ex-Ministra Doutora Marta Temido uma data que lhe fosse... conciliável e depois então fazer uma nova convocatória oficial.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós vamos fazer esse trabalho, vamos auscultar a Sra. Ex-Ministra e depois daremos nota do resultado desta auscultação. Deputada Sofia Andrade, faça
favor. Sim, Sr. Presidente, só para deixar a ressalva que iremos procurar então uma nova data, mas sendo certo que essa nova data terá que ser sempre antes dos atuais membros que estiveram no governo.
Claro que sim, claro que sim. Portanto, está fechado este ponto. Os serviços anotaram as diligências que são necessárias fazer. Vamos passar ao ponto 3, discussão e votação do pedido da doutora Margarida Tavares na qualidade de Secretária de Estado da Promoção da Saúde entre 2022 e 2024 para antecipação da hora da audição agendada para o dia 14 de abril às 17. Não penso, eu não tenho aqui o requerimento da doutora, não sei se ela especifica uma hora.
Não, ela diz.
Só antecipar. Era uma hora? Para as 16 horas.
Não, uma hora mais cedo do dia. Uma hora mais cedo do dia.
Ela não especifica, portanto, vamos votar e depois informaremos os senhores deputados desta da hora. Sim, terça-feira é pacífico, não há plenários, portanto podemos agilizar nesse sentido, está bem? Eu vou colocar à votação, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Portanto, muito obrigada, senhores deputados. Vou então buscar o depoente António Gana de Almeida. Muito boa tarde novamente. Dou as boas-vindas em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM ao Dr. António Gandra de Almeida, que está aqui na qualidade de Diretor Executivo do SNS entre maio de 2024 e janeiro de 2025. Já sei que tem conhecimento da grelha, tem presente a grelha de tempos. Explicar aqui como é que vai funcionar. Portanto, isto são duas rondas. A primeira ronda é os deputados inquirem diretamente o doutor, portanto não precisa de pedir a palavra, podem fazer essa discussão dentro do tempo limite do deputado. A segunda ronda é diferente, têm menos tempo os senhores deputados e a resposta será conjunta. Pergunto se pretende usar do tempo que tem para a sua intervenção inicial, que é facultativo.
Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sra. Presidente, mas não vou usar...
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Sim, senhora. Então, vou-lhe só dar aqui umas notas gerais que temos que dar a todos. Portanto, dizer que as declarações que são feitas no âmbito desta Comissão de Inquérito decorrem do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e terão que ser necessariamente feitas com a verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho. Muito obrigada. Vamos então, quem dá início a esta ronda é o Partido Socialista e eu vou passar de imediato a palavra à deputada Marina Gonçalves. Tem 4 minutos, pode inquirir diretamente o depoente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o nosso depoente e pedia-lhe, eu vou-lhe fazer uma série de perguntas, depois pedia-lhe que pudesse ser objetivo também nas respostas. Eu começava, venho aqui na qualidade de ex-diretor executivo do SNS e, portanto, começava por aí. E falava-lhe sobre aquele que é o momento que leva a esta comissão de inquérito, que é precisamente a greve de, 2020, de novembro de 2024, que na altura era diretor executivo do SNS, e a minha pergunta é se recebeu, direto ou indiretamente, o pré-aviso de greve que foi remetido.
Boa tarde, antes de mais. Tive conhecimento da greve, sim.
Teve através de quem? Ou de quê?
Já não me recordo da forma, mas na altura eu tive conhecimento da greve. Não sei precisar, não ia estar a...
E teve algum tipo de articulação com a tutela, com o INEM, tendo em conta que isto impactava diretamente na emergência pré-hospitalar antes da greve acontecer?
Entre a direção executiva e entre o INEM sempre houve uma grande proximidade e nós sempre demonstramos um trabalho em rede, como aliás deve ser, não é? Entre duas instituições tão importantes, e essa articulação foi-se mantendo.
Mas a minha pergunta era muito objetiva. Antes da greve acontecer, houve essa articulação, houve algum tipo de contacto, quer com o INEM, quer com a tutela, sobre a greve e o impacto da greve?
Em relação ao INEM, ao impacto no INEM, não.
Mas nunca falaram, portanto, sobre prévios de greve que tinham conhecimento com nenhuma destas entidades, antes da greve?
Não tenho memória disso.
Muito bem. E depois, houve algum tipo de avaliação nessa articulação que havia entre vocês? Houve algum tipo de articulação com o INEM e com a tutela, ou com a tutela?
Durante o período da greve foi havendo e continuou a haver contacto institucional entre a direção executiva e o INEM, tentando sempre dar a melhor resposta possível. Estamos a falar, e nós todos temos noção dos constrangimentos que havia nas urgências, e é obrigatório, é mandatório haver essa proximidade entre as duas instituições, por isso continua a haver, mesmo durante o período da greve.
Tendo em conta que aquilo que nos vai chegando nas várias audições com alguma opacidade é que o INEM não tinha conhecimento da greve, mas todas as outras pessoas, incluindo nós e o comum dos cidadãos, tinha. O que é que lhe apraz dizer sobre esta situação da única entidade que tem diretamente responsabilidade sobre a salvaguarda da atividade, não dizer que não tinha conhecimento do prévio de greve?
Senhora Deputada, não tenho nada a comentar sobre esse facto, isso transcende.
E quanto à responsabilidade política pelo facto de não ter sido tomada qualquer medida quanto ao pré-aviso de greve, tendo em conta o impacto que tem também naquelas que são as funções da direção executiva, como é que avalia aquela que foi a atuação política?
Senhora Deputada, também creio que na posição que eu tinha e na que tenho neste momento, também é um assunto que me transcende de todo, não me compete também fazer esse tipo de...
Transcende, mas como diretor executivo do SNS à data, tem também uma responsabilidade naquela que é a emergência pré-hospitalar e, portanto, como responsável também nessa emergência, acho que deve acautelar o que é que correu mal, ou perceber pelo menos o que é que correu mal, ainda que diretamente não lhe diga assim respeito à definição de serviços mínimos. E, portanto, a minha avaliação não é tanto como cidadão, é como diretor executivo do SNS, que era à data e que tinha diretamente competências também nesta área.
Senhora Deputada, peço desculpa, mas aí vamos discordar um bocadinho. A Direção Executiva não tem competência na área da emergência pré-hospitalar e isso, o CIEM é muito claro e na lei, a responsabilidade da articulação do Sistema Integrado de Emergência Médica é do INEM. Institucionalmente, a Direção Executiva tem a obrigação de articulação com o INEM porque acaba por ser o parceiro, mas... diretamente, só existe uma articulação interinstitucional, não existe uma hierarquia, se assim quisermos.
Nós percebemos isso, mas obviamente que tendo em conta aquelas que são as funções também da direção executiva nessa articulação, a não ser que a articulação seja um pro forma, há da nossa parte também uma preocupação de como é que esta articulação é assim tão profícua se no momento em que há greve, há um pré-aviso de greve, não é feita nenhuma articulação prévia para salvaguardar que tudo vai correr bem, também na sequência de um funcionamento todo o SNS, porque isto impacta diretamente na atividade do SNS, certo. Nem depois para avaliar o que correu mal. Não houve nenhuma interação, portanto, da parte da direção executiva.
Senhora Deputada, estamos a falar naquilo que eu estou a perceber, estamos a falar de conceitos diferentes. Existiu uma articulação durante todos os momentos, antes, durante e após. Agora, não compete à direção executiva dizer a um instituto público que hierarquicamente não depende da direção executiva, como há de atuar ou como se há de articular. Ou ter os meios disponíveis, claro.
Agora fiquei com algumas dúvidas. Houve uma articulação prévia? Como é que o INEM não sabia do pré-aviso se houvesse articulação prévia?
Não disse que houve uma articulação prévia sobre a greve. Há uma articulação entre as duas instituições.
Em nenhum momento se fala da greve, portanto fala-se tudo menos do impacto que isto pode ter no funcionamento do INEM. Perguntava-lhe também, tendo em conta a sua experiência passada no INEM, se a situação que aconteceu, e aqui é objetivo, pedir-lhe uma avaliação objetiva, o que aconteceu, seja na definição de serviços mínimos, seja no impacto que teve a greve na prestação de serviços, se tem algum paralelismo com situações que tenha vivido no seu mandato, não aqui como diretor executivo do SNS, mas nas suas funções anteriores de diretor regional do Norte, se encontra paralelo nas consequências desta greve e já agora naquela que foi a decisão, ou a não decisão por desconhecimento de definição de serviços mínimos. Se tem algum paralelismo, tendo em conta a sua experiência.
Sra. Deputada, enquanto eu fui diretor regional Norte do INEM, houve greves e houve uma articulação com os sindicatos e com os delegados sindicais para estabelecer quer as regras do funcionamento da greve e durante o momento da greve, o que é que nós poderíamos fazer, sempre respeitando o direito à greve dos funcionários, não é? Tive alguns casos de greves e às vezes de dois sindicatos.
Nunca lhe aconteceu, imagino, não desconhecer um pré-aviso de greve enquanto esteve no INEM?
Enquanto eu desempenhei funções, a informação chegou-me.
Portanto, posso concluir, chegou-lhe quando estava no INEM, chegou-lhe quando era diretor executivo do INEM, só não chega, não para si, isto é uma conclusão que eu estou a tirar ao INEM, aos responsáveis pelo INEM à data. Ainda sobre as suas funções de diretor executivo do SNS, quando assume o seu mandato coincide com o plano de emergência do SNS e esse plano de emergência não tinha qualquer medida para o INEM. Causou-lhe estranheza? Perguntou porquê como diretor executivo? Achou que não devia meter-se nestas matérias do INEM? Como é que avalia isto? Pedia-lhe isto de forma objetiva enquanto diretor executivo, mas já agora como ex-diretor regional, o que é que acha sobre a não inclusão de qualquer medida do INEM neste plano?
Não me compete a mim julgar o plano que tinha sido aprovado e desenhado com um objetivo. Em relação ao INEM, é uma casa muito querida de muita gente e que precisa de ajuda há algum tempo. E todos que trabalharam no INEM e que continuam a trabalhar têm e temos noção disso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dr. António Gandra de Almeida, pedi-lhe só apenas que desligasse o micro sempre que termina para a gravação não ficar com eco. Vamos então passar ao grupo parlamentar seguinte, cabe à Iniciativa Liberal, a deputada Mário Amorim Lopes, faça favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. António Gandra de Almeida. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito é sobre o INEM e é isso que nós queremos discutir e, portanto, não faremos certamente disto uma barra tribunal, nem eu sou juiz. Mas há aqui um caso que o envolve, que é relevante, e eu creio que já vai perceber porquê, que eu creio que carece aqui de uma explicação e, tendo em conta que está sujeito a um dever de verdade, eu acho que é importante podermos esclarecer isso. Cito aqui um artigo do Público, creio, que diz que houve suspeitas de irregularidades no seu percurso, que enquanto era, portanto, estava na delegação regional norte do INEM, que acumulou serviços que são indevidos ou ilícitos. A minha questão não é sobre o seu caso em particular, é se o Dr. António Gandra Almeida tem conhecimento de mais gente a fazer o mesmo no INEM.
Sr. Deputado, antes de mais agradeço sinceramente pela pergunta, porque me permite clarificar uma coisa que tenho, porque não é ilegal, não é incorreto. Tenho 2 pareceres aqui, um pedido por mim na altura com o alarido todo, que me estranhou e que não tive quase hipótese, e outra depois pedida pela instituição, em que reafirma que os diretores regionais, que são dirigentes intermédios de primeiro grau, podem acumular-se autorizados. Existe muitas vezes uma confusão entre o que é um dirigente intermédio e um dirigente superior. Os dirigentes superiores, sim, têm legalmente um quadro muito mais restrito. Os diretores regionais, os dirigentes intermédios de primeiro grau, podem acumular, se quiserem eu tenho aqui trouxe os dois parceiros, e são claríssimos em que os dirigentes intermédios podem acumular Ou seja, eu podia acumular e não fiz nada de ilícito, de ilegal, nada disso. Por isso, espero ter respondido. Se quiser, eu posso citar, posso fazer-lhe chegar. Mas é a pura das verdades e a lei. Mais do que isto, não sou jurista, não consigo alongar muito mais.
Agradeço, e sim, se os documentos são públicos, agradecia, embora isto não seja um tribunal, nem eu seja um juiz, e nem estamos aqui para decidir sobre esse assunto, era apenas para perceber se, havendo um ilícito, não afirmei que havia, obviamente, sabendo se haveria mais gente nessa situação, era apenas essa a minha questão. Se há mais gente, pode estar em regime de acumulação que possa configurar um ilícito?
Não, eu não tenho conhecimento que configure. Sei que há outros dirigentes com autorização de acumulação de funções que estão devidamente autorizadas e que as executavam.
Muito bem, muito obrigado. Tendo sido convidado na qualidade de diretor executivo do SNS, a verdade é que, como bem explicou, não tem competência sobre a emergência pré-hospitalar, portanto é mais interessante ingeri-lo na qualidade de ter estado na diretor da Delegação Regional Norte do INEM. E, portanto, nesse papel, pergunto-lhe que principais problemas identificou e se os reportou à tutela no funcionamento do INEM.
Sr. Deputado, se me permite, eu sempre respeitei muitas hierarquias. Feito de formação, seja o que for. Eu não tinha contacto com a tutela. Eu tinha o meu superior hierárquico, que era o seu presidente do Conselho Diretivo à altura, e a ele, quando havia algumas dificuldades, restrições, ideias, discussão, era devidamente reportado, quer por mensagem, por telefone, por mails.
Consegue-nos dar aqui alguma ideia de alguns desses problemas que iam sendo reportados, no caso, ao seu superior hierárquico?
Sr. Deputado, havia várias restrições, várias dificuldades, meios, os meios que tínhamos disponíveis, as pessoas disponíveis para as escalas, e não estou a falar de VEMERS, estou a falar dos restantes meios, dificuldades nas bases, as bases todas, mesmo a sede do Norte, tínhamos uma série de dificuldades, problemas na formação, problemas a vida de um dirigente.
E considera que há problemas novos ou os problemas de hoje e da altura que estava como delegado na delegação, aliás, como diretor da delegação, são os mesmos?
Sr. Deputado, eu não tenho bem noção quais são os problemas hoje em dia, é um bocadinho, eu não tenho nenhum lugar dirigente no INEM, é um bocadinho o que eu ouço na comunicação social. Penso que estarão sobreponíveis aos que haviam. Entraram mais pessoas, mas também saíram outras pessoas. Sei que, por exemplo, Uma base que eu iniciei há 2 anos foi inaugurada agora, por isso creio que existe um esforço de melhoria e tem-se assistido a alguma melhoria, mas é uma dispersão geográfica muito grande, existem uma série de questões que têm que ser atendidas, que têm que ser clarificadas, que faz que também às vezes não tenhamos a velocidade que quiséssemos para pôr as coisas a funcionar e que nós todos gostaríamos de ter processos muito mais ágeis.
O Dr. Luís Meira disse ontem que o INEM já está dotado de georreferenciação, que colide um bocadinho com, por exemplo, o que disse a Inspetora-Geral da IGAS, que fez um relatório precisamente sobre o INEM, dizer que não havia georreferenciação e, portanto, no qual não era possível ver em tempo real onde é que estavam as ambulâncias. Isto é verdade, já existe georreferenciação, o INEM já consegue, através de CODU, ou seja de onde for, ir saber exatamente onde é que estão as ambulâncias para as poder ativar?
Existe. Funciona em todas. Mas existe.
Parece um bocadinho o gato de Schrödinger, não é? Existe, mas não existe em todas.
Exato.
Existe nas VEMERS, mas não existe nas CIVES. Existe onde e de que forma é que é usado?
Usado é o sistema de estar a funcionar. Nem todas as VEMERS têm e não funciona, tem algumas restrições, mas existe, agora não existe, é nos meios todos.
Então deixe-me ser mais direto, nós conseguimos saber exatamente as coordenadas de uma ambulância num determinado momento? Alguém na CODU consegue saber exatamente onde é que está uma determinada ambulância em tempo real, as coordenadas exatas. Olhe, como fazemos, por exemplo, quando pedimos refeições através de uma plataforma como o Uber Foods.
Sr. Deputado, novamente, sim, se o sistema nessa ambulância estiver a funcionar. É o que eu estou a dizer. Não têm todas, é isso. Não existe, algumas funcionam, mas todas não. Depende de qual for a ambulância que estivermos a falar.
Vamos considerar todas as ambulâncias que trabalham com o INEM, não apenas as do INEM, mas também, sim, obviamente, a Cruz Vermelha e dos Bombeiros Voluntários. Consegue, sim, dizer um número aproximado, uma percentagem aproximada de ambulâncias, números redondos, que tenham esse dispositivo de georreferenciação?
Sr. Deputado, ia estar a tirar um número que não ia ser correto, provavelmente.
Muito bem. Na altura, novamente, que ainda era diretor-geral, diretor da Região Norte, identificava problemas com o funcionamento do CODU?
Sim, como todas as áreas, havia algumas dificuldades no CODU. Pessoal, instalações, às vezes quando tínhamos quebras de energia, quando as linhas vinham abaixo, e o que se tentava, sempre que acontecia algum incidente, era retirar lições aprendidas, melhorar. E até na altura se começou a falar de uma coisa que era a deslocalização dos CODUs, porque se acontecesse alguma coisa a um dos CODUs, os outros conseguiriam aguentar algum tempo, mas se fosse um impacto suficientemente grande, podia limitar muito a resposta.
Muito obrigada. Senhor Deputado, 10 segundinhos.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para encerrar, na altura, o funcionamento normal para aquilo que é a atividade normal do INEM já dependia de horas extra ou conseguia funcionar ou operar sem horas extra?
Já dependia e era impossível alguma coisa no INEM funcionar sem horas extra, um bocadinho como todo o SNS. Dependemos muito por falta de trabalhadores, isso está descrito, e das categorias todas, mas muitas horas extra e prestação de serviços.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do PSD. Deputado Francisco Sousa Vieira tem 4 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. António Gandra de Almeida, em nome do PSD, agradecer-lhe por ter vindo a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que desde já tem como objeto avaliar de que forma as tutelas políticas ou as direções do INEM tiveram impacto naquilo que foi uma fragilização deste sistema ao longo dos anos, designadamente entre 2019 e 2025, o que, em parte, abrange o tempo em que foi diretor da Delegação Regional do Norte do INEM, entre outubro de 21 e janeiro de 2024. E é essa a primeira pergunta, se entre outubro de 2021 e janeiro de 2024 sentiu que as necessidades do INEM foram maiores, ou seja, se houve mais requisição de chamadas e de serviços no terreno.
Boa tarde, Sr. Deputado. Os meios nunca eram suficientes. Pontualmente havia picos de necessidade, mas, infelizmente, por vezes, tínhamos chamadas em espera, tínhamos falta de ambulâncias, então nos grandes centros isso ainda era mais notório e era um trabalho desenvolvido e às vezes era ao minuto e contactos diretos com as corporações de bombeiros para nos apoiar e uma articulação muito grande. Isto, o trabalho no INEM exige uma dedicação, um empenho constante a qualquer hora para colmatar as falhas. Não sei se respondi.
Não foi isso que perguntei. Ou seja, se quando saiu de Diretor Regional do Norte, se o INEM tinha uma maior necessidade do que tinha quando entrou. Ou seja, se tinha mais chamadas, por exemplo. Porque nós aquilo que fomos assistindo ao longo desta CPI, por parte de ex-dirigentes do INEM, de sindicatos, de associações, da Comissão Técnica Independente, da Inspeção Geral de Finanças, é que temos um aumento de necessidades, recentemente atingimos um recorde de número de chamadas com cerca de 1,7 milhões, e temos uma limitação de recursos que cada vez são mais escassos. A pergunta que lhe fiz é se sentiu isso no tempo em que liderou a Direção Regional do Norte.
Nós tínhamos mais chamadas, logo tínhamos um maior envio de meios, não lhe sei precisar em número, sim, mas tínhamos mais chamadas e um maior envio de meios em 2 anos e um bocadinho.
No fundo, está de acordo que houve uma fragilização do sistema do INEM ao longo destes últimos anos? da capacidade de resposta às necessidades.
Eu acho que é preciso olhar para é um sistema muito complexo e creio que, sendo uma teia de instituições e mesmo legal tão complexa, não houve um acompanhamento da necessidade e da atualização que seria necessário. O Instituto cresceu muito rapidamente, e não acompanhou este crescimento nem a flexibilização necessária, mantendo algumas dificuldades na sua operacionalidade, na sua resposta.
Muito bem. Disse-me que o INEM não acompanhou as necessidades tendo sido aumentadas. Eu vou fazer perguntas de outra forma. Considera que se ao longo dos últimos anos tivesse existido um aumento de recrutamento de recursos humanos, o INEM teria funcionado melhor?
Sim.
Considera que se tivesse existido um revisitar da lei orgânica do INEM nestes últimos anos, hoje o INEM funcionaria melhor?
Houve uma relativamente recente e a questão também é, não é só mudar a lei orgânica, é ser uma lei orgânica funcional que dê resposta às necessidades, e não é só mudar a lei orgânica, na minha visão, mas sim, tinha que ser agilizado os processos, na minha opinião tinha que haver uma melhoria do Instituto.
Portanto, já nos disse que se tivesse existido maior contratação de recursos humanos, se tivéssemos uma lei orgânica mais capaz e moderna, e agora pergunto-lhe, e se o CODU também tivesse sido modernizado nos últimos anos?
Igualmente, isso é óbvio, mas não só isso, mesmo em termos de formação, e nós percebermos o que nós pretendemos com a emergência médica, seria mais fácil. E mesmo os algoritmos, com a passagem do tempo, é necessário revisitar os algoritmos, ver o que é que está bem, não está bem, mas isto, nós precisamos de pessoas, precisamos de peritos, precisamos de nos debruçar sobre os processos e fazê-los de uma forma ágil.
Muito bem, e a propósito disso, se também considera que um novo sistema de triagem mais atualizado, se tivesse sido implementado há mais anos, se nós hoje teríamos o INEM mais capaz do que temos hoje?
Sr. Deputado, se fosse eficaz e funcionasse melhor, adequado à nossa realidade, claro que sim. Nós todos na saúde, e o Sr. Deputado sabe perfeitamente isto, o nosso intuito é dar uma resposta mais eficaz e de qualidade à população. Então, tudo que possa melhorar a resposta, que nos permita atender às necessidades da população, é muito bem-vindo, seja em que área for.
Muito obrigado. E também a propósito dos meios terrestres, das viaturas, se nos últimos anos tivesse existido um maior investimento nas viaturas, considera que o INEM estaria melhor do que o que está hoje?
Sr. Deputado, eu acho que a questão das viaturas tem dois eixos. Um dos eixos é a formação. A maior parte, uma boa parte, peço desculpa, das pessoas que conduzem os meios de emergência não têm o curso de condução atualizado. Isso faz com que mesmo o cuidado que tenham com as viaturas, se calhar o tipo de condução que tenha, o número de acidentes, peço desculpa, não consigo ouvir.
Senhores deputados, peço desculpa. Senhores deputados, o depoente não está a conseguir sequer ouvir-se a si próprio. Façam o favor de criar as condições.
Obrigado, Sra. Presidente. Então, em termos de formação, é fundamental atualizar os cursos, ter as pessoas capacitadas para estas viaturas. E é verdade que as viaturas do INEM, não só as ambulâncias, mas também as VMERs, e os carros de serviço, verdade seja dita, os carros que são utilizados nas locações, que não é emergência, precisavam de uma atenção em particular.
Muito bem. E exatamente a propósito da formação, também se considera que o INEM, se tivesse tido nos últimos anos um revisitar na forma como a formação é dada aos seus profissionais, se o INEM estaria hoje melhor do que o que esteve nos últimos anos?
Qualquer melhoria é bem-vinda. Isto aconteceu, houve alguns cursos que foram visitados, que passaram a ter uma parte online, em que se começou a falar de simulação, mas ainda há um caminho muito longo a percorrer na formação, onde se pode melhorar ainda muito e se pode fazer melhor.
Muito obrigado. E há pouco falava também da georreferenciação, disse que funcionava numas viaturas, que não funcionava noutras. Se funcionassem todas em pleno e se tivesse existido esse investimento, nós hoje teríamos o NEMA funcionar melhor do que o que tivemos nos últimos anos?
Seria muito mais simples em termos de operacionalização e ativação dos meios, claro.
Muito obrigado. Bom, no fundo, aquilo que o Dr. Gandra de Almeida acabou por dizer foi que se nos últimos anos tivesse existido um maior investimento no recrutamento de recursos humanos, se tivesse existido uma nova lei orgânica estudada e pensada, um CODU modernizado, a georreferenciação em todas as viaturas, o novo sistema de triagem, mais viaturas no terreno e uma formação moderna e capacitada aos dias de hoje, o INEM hoje estaria muito melhor do que o que esteve nos últimos anos. Dito por outras palavras, o que o Dr. António Almeida acabou por dizer, se percebi bem, é se o Governo do Partido Socialista e as anteriores direções do INEM tivessem feito aquilo que o Governo atual está a fazer, talvez hoje não estivéssemos reunidos aqui à volta desta mesa numa Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem como objetivo perceber o que é que correu mal nos últimos anos. E, portanto, para alguns deputados e para alguns partidos que continuam sem perceber o que é a refundação do INEM, é uma palavra que dá prurido a alguns, mas que, desconstruído por medidas concretas e práticas que estão a ser implementadas, acaba por ficar evidente o que é a refundação do INEM. Quero só terminar por perguntar se acredita que o INEM ter ficado sem mais 120 milhões de euros daquilo que foi o seu saldo de gerência impediu esta modernização, ou se quisermos, esta refundação que o INEM há tantos anos precisa. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não lhe consigo dizer o motivo que algumas coisas não aconteceram e o dinheiro por si é preciso aplicá-lo e aplicá-lo bem. É claro que sem dinheiro não fazemos nada, não investimos, não construímos, não modernizamos, isso é óbvio.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Chega. Deputado Pedro Frazão tem também 4 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Tenente Coronel, bem-vindo a esta comissão. Sr. Tenente Coronel, da investigação que fizemos do seu currículo, devo dizer que ficámos verdadeiramente bem impressionados e descobrimos até que acabou de chegar dos Estados Unidos, onde recebeu um prémio, é verdade?
É sim, Sr. Deputado.
Pode-nos explicar que prémio foi esse?
Recebi dois prémios lá, um de serviços distintos e outro uma citação do Presidente de uma sociedade.
Muito obrigado. Sr. Tenente Coronel, quando foi Diretor Regional Norte do INEM e durante esse período, que também está sob análise nesta CPI, portanto vou primeiro fazer-lhe perguntas sobre este ponto e depois quando foi Diretor Executivo do SNS, o seu trabalho foi também nacionalmente amplamente elogiado até não só pela tutela como também pelos próprios sindicatos, nomeadamente um Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, pelas melhorias que conseguiu implementar na região que estava sobre a sua direção, que era o Norte. Pode-nos explicar que melhorias foram essas e também explicar-nos porque é que deixou de ser diretor da região Norte e como é que foi o seu processo de saída de dirigente?
Obrigado. Eu acho que a melhoria principal foi falar com as pessoas. E nós, quando somos dirigentes ou temos algum lugar, liderança, nós estamos para as pessoas e acima de nós, tudo, nós temos que ajudar as pessoas a fazer o trabalho e dar-lhes condições para fazer. E muitas vezes com diálogo nós conseguimos fazer coisas. Havia uma grande proximidade de toda a gente. O trabalho de emergência é um trabalho fisicamente e emotivamente muito exigente. E nós temos que perceber que também as pessoas têm diferentes problemas e quando saem, ou quando lhes pedimos um turno extra, ou quando pedimos para ficar mais um bocadinho, as famílias também sofrem e com isto também fazer as coisas funcionar e saberem que existe ali alguém com que podem contar. Todos têm direito às suas carreiras, existiam várias carreiras e havia sempre uma tentativa de ir ao encontro às expectativas e aquilo que também estava definido em termos legais do que se podia fazer. Eu tentei melhorar as condições de habitabilidade, quer nas diferentes bases, quer na sede, e cheguei a procurar outras instalações, porque as instalações da DRN estão arrendadas e estão no centro da cidade. Então, houve contactos com várias autarquias para tentar mudar a situação. Quer dizer, acabei por fazer o meu trabalho dirigente, não é? Dar condições, prestar um serviço melhor, melhorar as condições de vida dos funcionários, fazer com que sejam felizes no seu trabalho. Nós só conseguimos trabalhar, desenvolver, acrescentar quando nos sentimos bem na casa. E o INEM sempre foi uma casa de paixões, e nós precisamos dessa paixão para fazer tudo o que fazíamos.
Sim, Sr. Dente Coronel, mas não respondeu àquilo que eu perguntei em seguida, que foi porque é que saiu de dirigente, porque há aqui uma grande diferença, que o mesmo Presidente do Sindicato criticava muito a liderança do INEM na altura, o Dr. Luís Meira, e elogiava-o a si. E, portanto, o que eu queria saber era porque é que criticava a presidência do INEM e elogiava-o assim enquanto Diretor do Norte, e porque é que saiu desse cargo de direção?
Sr. Deputado, o que eu posso falar é da minha parte. Aquilo que eu tentava fazer com todos era ser justo, e falava com todos, e ouvia todos. A minha porta, eu nunca fechei a porta do meu gabinete, estava, a não ser uma outra reunião pontual, estava sempre aberta. Aberta para que qualquer pessoa pudesse entrar, contactar, e por isso, se calhar por esta abertura, por causa da proximidade que eu tinha, porque entendia as queixas de todos, não só do STEP, mas de todos os profissionais. E eu esforçava-me por isso, por estar presente e fazer a minha função. Basicamente era a minha função. A minha não continuidade, difícil de responder, Sr. Deputado. Tenho dificuldade em responder. Peço desculpa.
Mas o Sr. Tenente Coronel saiu por si ou foi exonerado?
Não fui exonerado. Não foi uma cessação da Comissão de Serviço.
O que aconteceu foi que cessou a sua Comissão de Serviço e não foi reconduzido pela presidência do INEM como dirigente intermédio, certo?
A minha comissão de serviço estava para terminar e acabou por cessar uns meses antes.
Mas em que condições é que cessou? Foi por despacho da presidência do INEM?
Não, entretanto houve uma conversa entre o Exército... O INEM, o Exército, entretanto, apresentou-me um projeto novo que eu acedi e falaram entre os dois, as duas instituições.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel. Teve também integrado numa equipa do INEM na Turquia, com uma importante abordagem ao salvamento e resgate de pessoas que tinham sofrido num sismo de muita magnitude. E acabou por receber também uma condecoração do Sr. Presidente da República. Essa condecoração chegou primeiro do que o pagamento dessa missão?
Sr. Deputado, eu como dirigente... Eu era o único dirigente que estava nessa missão e como dirigente não recebi horas extras. Essa missão foi a única pessoa que não recebi horas extras, por isso. Não, porque... melhor. Recebi ajudas de custo internacionais, que demoraram... Já não me recordo. Depois da condecoração, as ajudas de custo foram... Só que aí está... houve as ajudas de custo para os estantes e as horas extra.
E os técnicos que o acompanharam nessa missão, que obviamente não têm o salário de médico, têm o salário de técnicos, e para quem essas ajudas de custo seriam muitíssimo importantes, quando é que receberam?
Peço desculpa, eles receberam horas extra. É diferente. O enquadramento e o montante é muito diferente. Não lhe sei precisar quando o receberam, mas... imagino que tenham sido processadas. Eu penso que na altura havia a dificuldade do número de horas extra que tinham já ultrapassado a percentagem que seria possível. Depois houve o aumento e foi possível ressarcir uma parte.
O meu ponto é se lembra que os técnicos foram maltratados nessa missão pelo INEM e que apresentaram várias reclamações até publicamente.
Sr. Deputado, nós, e posso falar pela equipa e a equipa que eu liderei, trabalhámos em conjunto e ninguém... foi lá maltratado, fomos todos tratados igual, sim, mas posso responder pelo trabalho que foi feito e nós em conjunto fizemos. Depois, a nível administrativo, não consigo precisar, sei que na altura houve algumas questões.
E que questões foram essas, lembra-se?
Na altura foi com o pagamento das horas extra e até há uns meses atrás havia uma colega que ainda não teria recebido essas horas extra.
É exatamente aí que eu queria chegar, Sr. Tenente Coronel, é que de facto as pessoas que foram consigo foram muito maltratadas pelo INEM porque estiveram a salvar vidas e depois ficaram muito tempo para receber as devidas compensações, tendo sido até condecorado ou existido condecorações muito antes de existir o pagamento. E, portanto, aqui cristaliza-se a ideia de que o INEM, enquanto instituição, tratava mal dos seus profissionais e fazia com que eles saíssem em grande número. Nesta altura nós tínhamos cerca de 30% de abandono dos profissionais do INEM. Era aí que eu queria chegar. Concorda com esta avaliação ou não?
Sr. Deputado, infelizmente... Havia alguma vontade de alguns profissionais, nomeadamente técnicos, assistentes técnicos e os técnicos de emergência pré-hospitalar, em sair. O que eu fiz, e só posso falar comigo, sempre que alguém demonstrava vontade, eu chamava, falava com essa pessoa, via se havia algum problema que eu podia ajudar e não negava a saída à pessoa. Não negava porque... apesar do Instituto precisar das pessoas, as pessoas estão primeiro. As instituições são muito importantes, mas temos que respeitar as pessoas. E só se respeitarmos as pessoas é que temos as pessoas do nosso lado. E a dar um bocadinho mais.
O Sr. Tenente Coronel também acabou por sair e, portanto, confirma que durante esses anos existiu uma taxa de abandono de 30% do INEM.
Sr. Deputado, eu não lhe consigo precisar a taxa, a percentagem. Sei que, infelizmente, houve algumas pessoas que pediram... Sim, eu não ponho em questão, eu é que não lhe sei precisar. E às vezes essas notícias... Sim, mas é o que está escrito. Mas houve várias pessoas a pedir. Houve várias pessoas a pedir.
Muito bem. Sr. Tenente Coronel, vamos passar então para o período de tempo em que foi diretor executivo. Conhece o memorando que foi assinado antes pela direção executiva do SNS e o INEM antes da sua tomada de posse?
Conheço, sim.
O que é que descrevia do INEM esse memorando?
Era um entendimento de pagamento e que as partes chegassem a um consenso, mais uma vez que houvesse diálogo entre as partes.
Qual era o montante de dívida dessa altura do INEM?
Não lhe sei precisar, mas sempre na casa dos milhões.
Ontem tivemos aqui o Dr. Luís Meira, que negou que fossem 30 milhões, mas tivemos aqui o Dr. António Nunes, Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, que disse que eram 33 milhões.
A esse nível não estava na minha dependência, não tinha acesso, eu sabia que havia, porque eu tinha também grande proximidade com as associações humanitárias e com os corpos de bombeiros, assim como com a Cruz Vermelha, então eles de vez em quando contactavam-me para ver se podia agilizar.
Quando estava nesse cargo, e uma vez que era bastante conhecedora dos constrangimentos do INEM e até deste memorando, a senhora ministra Ana Paula Martins alguma vez lhe pediu especialmente ajuda ou que tomasse uma especial atenção relativamente ao INEM?
Não fazia parte das minhas competências o fazer. Eu posso dizer que quando assumi funções também havia também uma dívida muito grande com os bombeiros da parte das ULS, que tentamos mitigar e diminuir. Esse trabalho também foi feito e houve uma atenção especial aí. Em relação ao INEM, não me recordo de ter havido esse pedido, mas era uma obrigação, no meu ponto de vista, pelo papel importante que o INEM tem na articulação com o SNS. O INEM é quem nos traz os doentes mais imprevisíveis e mais graves e que nos agiliza nas falhas do sistema. Se não for o INEM a funcionar, se as coisas não estiverem articuladas, nós não conseguimos mitigar, por vezes, as falhas que tínhamos.
Sr. Tenente Coronel, o senhor era sebejamente conhecido por ser uma figura destacada, recebe prémios internacionais, faz missões internacionais enquanto médico de emergência crítica, de emergência hospitalar. O que eu lhe quero perguntar é se a senhora ministra, sabendo do seu currículo, porque o nomeou, nunca lhe pediu especialmente que, utilizando a sua expertise e a sua razão de ciência, viesse melhorar aquilo que eram as condições do INEM, porque as notícias dos falhanços do INEM eram já mais que muitos.
Sr. Deputado, o INEM tinha um presidente, era a sua função, e a tutela até esse momento era de uma secretária de Estado. E seria a senhora secretária de Estado, com a tutela do INEM, que imagino que teria que fazer ou teria que falar, e nenhuma secretária de Estado, a senhora secretária de Estado, que até ao momento da greve tinha a tutela, me falou.
E a senhora secretária já também nunca lhe pediu ajuda enquanto diretora executiva do SNS para reforçar o INEM? É porque num memorando de entendimento que tinha sido assinado antes pelo anterior diretor executivo, estava expresso que existiam falhas estruturais do INEM, e existem várias citações desse memorando de entendimento onde são reveladas as falhas do INEM que depois se iriam comprovar nas 12 mortes durante a greve. Portanto, o que eu queria perceber era se de facto a tutela ou a secretária de Estado ou a ministra nunca lhe pediram ajuda para reforçar o INEM, uma vez que o senhor era um quadro vindo do INEM e é da sua área de especialidade.
Sr. Deputado, eu tive reuniões que eu achava que tinha obrigação de fazer, nomeadamente a Liga, o INEM, e também tive reuniões com a Cruz Vermelha para tentar que o sistema funcionasse melhor.
Muito obrigada. Senhores deputados, a dar aqui a informação de que dentro de um ou dois minutos vamos entrar em votações no plenário. Questiono se pretendem fazer de segunda ronda. Se precisarem de fazer a segunda ronda, se sentirem essa necessidade, eu vou ter que pedir ao Dr. António Gandra de Almeida que aguarde pelos senhores deputados, porque nós temos que ir lá acima registarmos por efeitos de quórum. Portanto, é registar e voltar, mas ainda serão uns minutinhos de espera. Eu questiono se os senhores todos pretendem fazer a segunda ronda. Então, muito bem, vamos fazer uma pausa técnica de 5 a 10 minutos e retomamos para a segunda ronda.
Bem, muito bem, vamos então dar início à segunda ronda. Relembrar que, senhores deputados, relembrar os senhores deputados de fazerem as questões de forma mais pausada para que o depoente possa registar todas as questões. Tem início novamente o Partido Socialista. Deputada Marina Gonçalves, faça favor, tem 2 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Nós assistimos aqui por parte do PSD a um exercício de futurologia. E eu ia-lhe fazer 2 perguntas também neste exercício do se. Se por acaso a tutela ou o INEM tivessem agido no pré-aviso de greve, qual é que considera que teria sido o resultado prático naquelas que foram as consequências, infelizmente, da greve, se tivessem agido antes e tivessem feito o que se fez no passado, nomeadamente no que diz respeito à definição de serviços mínimos? E perguntava-lhe sobre a tutela e sobre o INEM, é um exercício, obviamente, de futurologia. E o segundo é, ainda também neste exercício de futurologia, perguntar-lhe se o plano de emergência para a saúde, que foi apresentado pelo Governo mais ou menos quando tomou posse como diretor executivo do SNS, tivesse previsto medidas do INEM e aproveitando aquelas várias dimensões que falamos de medidas, se esse plano já tivesse medidas concretas, que foi apresentado há 2 anos, como é que estaríamos hoje se efetivamente tivesse sido prioridade do Governo no plano de emergência para a saúde colocar o INEM como prioridade? Fazia-lhe aqui já sobre uma medida em concreto, pedir-lhe também a sua opinião, tendo em conta as questões que está a ser no INEM e o seu conhecimento sobre o INEM. A atual direção do INEM quer promover alterações na formação em emergência médica e, no fundo, retirando a formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar do ensino superior, reduzindo o tempo de formação. É um conjunto de medidas que aparentemente estarão em cima da mesa, das informações que nos vão chegando. E perguntava-lhe se este é o caminho, se concorda com este caminho, se acha que na lógica de formação que definiu como uma das prioridades no INEM e uma das medidas a continuar a promover no INEM, se efetivamente considera que esta decisão a confirmar-se piora ou melhora o INEM. Uma última questão relativamente aos 120 milhões de euros que o PSD aqui falava, disse que obviamente quanto mais dinheiro investido no INEM melhor a resposta do INEM, isso é uma verdade absoluta que partilhamos. A minha pergunta muito concreta sobre estes 120 milhões de euros é, em concreto, em que é que impactou, tendo em conta que existia funções nessa altura, ainda como diretor regional, em que é que impactou na atividade do INEM? Casos concretos onde isso aconteceu, se é que aconteceu.
Muito obrigada. Deputado Mário Amorim Lopes, faça favor, 2 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. António Grandadra Almeida, há bocado terminei com a questão dos serviços mínimos, portanto, confirmou que o INEM, para o seu funcionamento normal, atividade normal, necessita de horas extra. Portanto, a questão que eu tenho para lhe colocar é se no momento em que a greve foi decretada, se não deveria ter sido também decretado uns serviços mínimos às horas extra, porque isso assegura o funcionamento normal, não extraordinário, do INEM, e se isso pode ter posto em causa o seu próprio funcionamento. Depois, ontem, o Dr. Luís Meira, trabalhou com ele no INEM, disse que há vários erros crassos a serem cometidos no INEM e apontou à questão da formação. Também apontou à questão da formação o Dr. Gandra de Almeida. Portanto, a questão que eu tenho para lhe colocar é se há conhecimento de irregularidades na formação, de qualquer tipo, se há erros e irregularidades ilícitos na formação atualmente que nós devamos saber, e já agora, tendo em conta que tenho, uma visão de helicóptero dos sistemas de pré-emergência hospitalar e de emergência médica a nível europeu, se existe mais algum caso, algum regulador, que para além de regulador é também formador, que é o caso do INEM. E finalmente, eu acho que seria interessante, porque esta CPI tem também o propósito de conseguirmos reformar o INEM e pô-lo mais funcional, que recomendações é que tem a fazer nesse sentido, o que é que mudaria, o que é que alteraria qual é o seu parecer sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado Francisco Sousa Vieira, 2 minutos. Desliga o microfone, por favor. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. António Gandra de Almeida, mais uma vez agradecer-lhe pelos esclarecimentos que aqui prestou e dizer que no início desta CPI eu acreditava que era preciso coragem para refundar o INEM. Esta parte do decorrer da CPI, eu acredito cada vez mais que foi preciso muita coragem para abandonar o INEM. E a senhora deputada do Partido Socialista dizia que o PSD fez futurologia. Falar de futuro é uma coisa. Eu falei do passado. Falei do passado da tutela do Partido Socialista, porque eu preferia muito mais ter dito e se no passado
o Partido Socialista não tivesse deixado as viaturas ao abandono, com centenas de milhares de quilómetros, completamente obsoletas e pondo em causa a segurança dos utentes e dos tripulantes, e se o Partido Socialista não tivesse desviado os 120 milhões de euros do saldo de gerência do INEM, eu gostaria de o ter feito, mas não o pude fazer porque isso de facto aconteceu. Gostaria de falar de futurologia e com o SES que a deputada do Partido Socialista falava. Eu gostaria de dizer, e se o governo do Partido Socialista tivesse abandonado as carreiras do INEM, não tivesse feito a revisão da carreira dos TEPs, não tivesse valorizado e aberto concursos para os médicos, para os enfermeiros, eu gostava de ter feito isso, mas eu não posso fazer porque isso foi feito. O Partido Socialista abandonou completamente. Não, o que fizeram foi abandonar o INEM. E eu gostava de fazer esta pergunta, porque o Partido Socialista vem falar novamente do plano de emergência e transformação na saúde. E vem perguntar-lhe as medidas que não constavam nesse plano. Eu pergunto, que medidas é que o Partido Socialista está a falar? Está a falar das medidas que o Governo está agora a fazer. Porque parece-me que, e é a pergunta que lhe deixo, se para a doutora Gandra de Almeida é mais importante o Governo colocar no plano de emergência e transformação da saúde as medidas que está a fazer para o INEM, ou se ter um plano individual concertado com as demais entidades para refundar efetivamente o INEM. Porque é esta parte, mais uma vez, da CPI, nós ainda não ouvimos ninguém sentado desse lado do lugar de depoente a defender a governação do Partido Socialista e da gestão do INEM nos últimos anos. Não ouvimos ninguém. Se calhar ainda falta.
Obrigada,
ainda ouviremos ex-governantes do Partido Socialista. Se calhar quando chegamos aí a esse momento, vamos ouvir. No
muito
PSD
obrigada,
já ouvimos.
Muito obrigada. Vamos lá, senhores deputados. Vamos lá ver, vamos retomar os trabalhos. Peço silêncio para podermos fazer uma pausa daqui a 5 minutos. Vá lá. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Srs. Deputados. Sr. Tenente Coronel, quando o senhor era Diretor Regional do Norte, já o INEM assegurava, a presença de meios de emergência em vários eventos lúdicos e alguns eventos desportivos. Eu gostava que nos explicasse aqui se confirma ou que considera que o INEM comprometia durante essa assistência do dia-a-dia desses eventos, se ficava comprometida a assistência aos cidadãos para garantir, ou seja, deixava de ter assistência aos cidadãos para garantir estes eventos extraordinários, e nomeadamente as próprias Jornadas Mundiais da Juventude, porque nós sabemos que nesse verão foram adjudicados às Jornadas Mundiais 74 meios, 70 equipas de suporte básico de vida, 10 postos, mais 150 postos avançados. Portanto, há aqui, sendo o INEM um instituto que tinha os meios tão diminuídos, com uma saída tão grande de técnicos, como é que ao mesmo tempo conseguia assegurar, muitas vezes pro bono, estes serviços a eventos culturais e a eventos desportivos? Depois, gostava de lhe perguntar também, relativamente ao tempo de controle das saídas da VEMER, foi algo que era muito falado aqui na Comissão de Saúde, qual é, de facto, o tempo médio verificado para a chamada e a mobilização efetiva da viatura VEMER, como é que tem sido a evolução, positiva ou negativa, e se, de facto, alguma vez foram consideradas aceitáveis ou se correspondem às melhores práticas internacionais em emergências para hospitais, portanto, os gold standards. Enquanto diretor executivo e acerca da greve, gostava de lhe perguntar se voltou a debruçar sobre esse assunto e se, de facto, esta ausência de articulação entre o INEM e os sindicatos poderia ter sido evitada ou não, e a seu ver, enquanto diretor executivo do SNS, que mecanismo é que achava que devia estar implementado para que, de facto, este desconhecimento das greves não pudesse ter acontecido. Da diversa documentação fiquei sem tempo. Ficamos por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu não estava-lhe a dar a indicação para terminar, mas podia terminar a questão. Se era assim uma coisa de breves segundos, é muito longa. Muito bom, muito bom. Pronto. Muito obrigada. Então, vamos então para dar a palavra ao Dr. António Gandra de Almeida para uma resposta conjunta. Relembro os senhores deputados que, se ficar alguma questão por esclarecer, que podem tornar a fazê-lo de forma muito sucinta. Obrigada.
Antes de mais, muito obrigado pelas várias questões colocadas. Vou tentar responder a todas e, realmente, se falhar ou se faltar de responder alguma, agradeço que me digam. Eu sempre defendi que quem deve dar a formação, deve fazer a formação, também são as pessoas com experiência. E o INEM tem tem um conhecimento ao longo das várias décadas de existência acumulada que pode se traduzir em formação, e formação melhorada, e é importante melhorar a formação. E nós todos sabemos que a qualidade e a resposta está associada a uma formação melhor. Mas é importante, acima de tudo, Portugal, como um todo, perceber qual é o caminho que quer para a emergência, qual é o modelo que nós queremos. E também respondendo um bocadinho a todos nesta questão, nós, por vezes, preocupamos-nos com modelos internacionais e vamos buscar a França, a Itália, os Estados Unidos, onde for. Mas, sinceramente, eu acho que nós temos um modelo português, e este modelo, que está implementado em Portugal continental, é um modelo que dá uma resposta rica e adequada. Podia, claro, há um espaço para melhoria, mas em termos das nossas possibilidades como país, dá uma resposta bastante razoável. Claro que temos muito espaço para melhorar, é evidente, chamadas à espera, não temos ambulâncias para enviar, falta de formação, zonas que os meios não chegam lá, mas acima de tudo tem que chegar a um consenso, e se me permitem, passo muito por vocês, por esta casa, o que Portugal quer e decidir o que é que se quer para Portugal e para a emergência médica e qual é o modelo que nós vamos mudar, para não começar agora a trabalhar num modelo e daqui a 5 anos descobrir que afinal se calhar não era, era outro um bocadinho ao lado, e acho que era importante fazer assim. O dinheiro é importante, não se faz nada sem dinheiro, como eu disse, se for bem aplicado e soubermos o que é que queremos fazer com ele, e não é só ter dinheiro. E nós temos isso um bocadinho com o boom do INEM, que foi no Euro 2004. Dinheiro não faltava, investiu-se. O INEM tinha tudo o que vocês possam imaginar, mas isso não traduziu depois um crescimento sustentado. Por isso, só o dinheiro, ou ter os meios ou o material, por si só, não é suficiente. É preciso um plano e saber o que nós queremos e aplicá-lo bem. Sr. Deputado de Mourinho Lopes, serviços mínimos às horas extra, não tenho conhecimento, e nesta altura, estávamos a falar no fim do ano, todos já tinham ultrapassado as horas extra necessárias. E mesmo as pessoas que queriam fazer mais horas extra, muitas vezes não podiam, porque mesmo a percentagem mensal do ordenado já tinha sido ultrapassada. Por isso, os serviços mínimos a horas extra, não tenho conhecimento, mas pode ser desconhecimento meu. O regulador formador, eu compreendo a dúvida, mas em muitos modelos, e muitas vezes o modelo falado aqui, por exemplo, o norte-americano, são muitas vezes as corporações que também formam, que também dão algum nível de formação, as corporações de bombeiros. Agora, os cursos em si, existem cursos que se calhar precisavam de outro tipo de certificação que não vale a pena nós repetirmos, ou nos, por exemplo, um curso de suporte avançado de vida, já existem modelos internacionais existentes e validados, escusamos ter um português porque é todo igual e podemos se calhar caminhar, como houve esse plano há uns anos, usar um dos modelos internacionais, mas isso não quer dizer que depois existem coisas específicas dentro do INEM que têm que ser dado dentro do INEM, e a formação dentro do INEM e acompanhar o core business do INEM, até porque depois, dando por diferentes instituições, quer queiramos, quer não, vai haver diferenças de formação, e depois a atuação que deve ser em equipa e deve ser o mais similar possível, não vai acontecer. Uma das coisas que eu gostaria de fazer é que nós não tivéssemos vários INEMs, que é uma coisa que temos neste momento. Nós temos 4 delegações regionais neste momento, e as 4 delegações regionais têm modelos de atuação diferentes. Dentro disso ainda temos os gabinetes nacionais que muitas vezes tomam decisões que afetam o funcionamento das delegações regionais ou do seu pessoal, e este modelo de governação, na minha opinião, tem que ser melhorado para falarmos todos uma voz e termos um INEM em Portugal continental uniforme, em que os procedimentos sejam transversais e eficazes. Em relação aos eventos, os eventos vão fragilizar um sistema que já por si é frágil. Eu não consigo fortalecer um evento, e não preciso falar das jornadas, que é um episódio único em que pronto, houve um esforço nacional, houve uma, e que tivemos todos. Mas, por exemplo, o Rally de Portugal, que é feito todos os anos e que pede um esforço enorme ao INEM, e é impossível um sistema já fragilizado, onde tenho ambulâncias INOP, vou pedir a mais pessoas para irem para lá, estão uma série de dias e cansadas, vou ter uma menor resposta a todos os níveis. Isso é uma realidade. Em relação às VMEDs, as VMEDs decorrem de um acordo que existe entre o INEM e as diferentes, na altura, hospitais, agora o LIS, e estaria preconizado haver as auditorias, como devia haver as auditorias a todos os meios, mas não com a conotação negativa da auditoria, é ver como é que está a funcionar, onde é que podemos melhorar, até ver as condições das bases, que há bases que ainda são muito más, das VMEDs, e também ver em termos de cargas se está tudo bem, até ver as viaturas, e também fazer uma análise do uso das saídas. Em teoria, o que está preconizada é que os status sejam dados para nós, além de sabermos que o meio está a caminho, também temos uma noção do tempo que demoram a sair, do tempo que ficam no local, e isso, sem dúvida, é um ponto a melhorar. Em todos os meios, mas nas VMEDs, creio que há aí um ponto muito importante a melhorar. Creio que respondi a tudo, não sei se os deputados, se falhei alguma...
Senhores deputados, não, tenho aqui uma sinalização, mais algum deputado? Pedro Frazão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, Sr. Tenente Coronel, era a pergunta que eu lhe fiz sobre qual é que deveria ser o mecanismo que deveria estar implementado no SNS para evitar que o INEM não tivesse desconhecimento das greves que o iriam afetar. Portanto, enquanto diretor executivo, que estava na altura, se criaria algum mecanismo, alguma plataforma, algum mecanismo automático, algum processo dentro da Secretaria-Geral da Saúde, algum processo dentro do Ministério, da Secretaria de Estado, etc. E já agora gostava de clarificar, nomeadamente ao Rally de Portugal, se de facto confirma que para destacar mais para o Rally de Portugal existiram cidades portuguesas, nomeadamente a cidade do Porto, que ficaram sem VMERs para poderem socorrer as pessoas. Muito obrigado.
Pode responder, senhor.
Em relação às VMERs, nós todos sabemos que a frota do INEM está muito envelhecida e que, apesar de pontualmente virem algumas VMERs, não é suficiente com desgaste e é multifatorial, não é só manutenção, é multifatorial também, e volto a repetir, a falta de formação, de recertificação, nomeadamente de quem conduz as VMEDs, que acho que é fundamental, mas também dos restantes tripulantes dos dias meios. E quando eu já estou no limite, mas isto acontece, já eu tive ocasiões de ter que pedir VMEDs de substituição ao Algarve, porque não havia em mais nenhum ponto do país, ou abrir oficinas a meio da noite, e tínhamos boa relação com algumas oficinas, para irem arranjar uma VMED a substituir uma lâmpada às 2 da manhã, para o meio ficar operacional. Agora imaginemos isto, quando eu tenho a logística do Norte, fazer isto, se tem um problema numa ambulância em Bragança, numa ambulância numa VMED de Bragança, com menos meios disponíveis, por vezes torna-se complexo, mas logisticamente é complexo e há aqui uma melhoria. É evidente que se eu tenho um evento e já tenho poucos meios disponíveis, se há uma avaria ou alguma coisa, vai ser mais difícil a substituição, mas ao bocado falei principalmente dos meios humanos, que realmente existe também. Se as pessoas estão num lado e já faltam do outro, tenho menos disponibilidade, tenho menos meios operacionais. Houve menos disponibilidade, houve mais meios INOP, e acredito que não tenha sido só no Norte. O processo é nacional. Há o processo, peço desculpa, o processo das greves. Sim, como estávamos, eu pensei que estava a falar do processo para a ida das pessoas. Eu creio que existe já esse mecanismo, não é? Tem-se que dar o pré-aviso da greve, os diferentes organismos são alertados e despoltam os procedimentos que têm que despoltar. Agora, sinceramente, no caso particular da greve do INEM, não sei o que é que está preconizado, não sei como é que funciona, não sei dizer, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Dou por fim da a nossa audição, agradecendo uma vez mais a presença do Dr. António Gandra de Almeida para prestar aqui os esclarecimentos. Agradecer também a sua disponibilidade, os esclarecimentos que foram prestados e desejar uma boa viagem de regresso. Peço aos serviços que acompanhem o Sr. Doutor ao exterior. Entretanto, tenho aqui algumas notas para dar aos senhores deputados. Sim. Anunciar as substituições. Só aguardar que o doutor proceda. Um dos senhores pode acompanhá-lo, por favor. Muito obrigada. Senhores deputados, anunciar apenas aqui as substituições desta reunião. Do Chega está a deputada Patrícia Nascimento, está a ser substituída pelo deputado Eliseu Neves. O deputado Rui Cardoso está a ser substituído pela deputada Catarina Salgueiro. Do PSD, o deputado Francisco Pimentel está a ser substituído pelo deputado Ricardo Carlos e o deputado Gonçalo Capitão está a ser substituído pelo deputado José Lago Gonçalves. Anunciar também, a propor aqui aos senhores deputados, uma hora para ouvirmos a doutora Margarida Tavares, que será no dia 14 de abril, portanto será uma terça-feira, não há plenário. A audição prevista estava para às 17. Esta doutora pede uma antecipação. Como? Tem, às 2, salvo erro. Mas esta ou se fazem substituir, portanto esta comissão terá precedência sobre qualquer outra. De qualquer das formas, propor aqui aos senhores deputados que possamos indagar a senhora doutora Margarida Tavares se às 15 horas será oportuno para início da audição. 15 horas. Tudo bem? Então, como é uma terça-feira, acho que não há problema. Entramos mais cedo, é uma grelha B, saímos mais cedo. Muito bem. Então vou buscar o senhor depoente. Não sei se pretende fazer alguma pausa. 5 minutos? Então vou pôr ele a contar ali naquele cronómetro. Eu preciso de pausa.